uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já chegou novamente nesta sexta-feira, final de semana se aproximando e nós aqui fazendo o resumo das principais informações para você que nos acompanha diariamente. Bom dia, Gelba Pereira. Vamos aos destaques do programa de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, detento é alvo de mandado de prisão por suspeita de aplicar golpe do truque, aquele truque do número, de dentro do sistema prisional do estado.
Vai ficar preso de novo.
Exatamente.
Vai
aumentar a pena.
Um homem foragido da justiça colombiana foi preso na cidade de Balsas.
Orçamento 2025 é aprovado para garantir 50 bilhões de reais em emendas parlamentares.
Pois é, temos um Congresso Executivo. Nós vamos trazer informações sobre a ponte 222 em Santa Inês, que foi interditada novamente após problemas estruturais.
Vamos também trazer informações boas, Humberto. Olha, a escola da zona rural é entregue à população totalmente revitalizada pelo governo do estado.
Jucema aponta inteligência artificial para agilizar a abertura de empresas no estado do Maranhão. Ela adota, né? Adota inteligência artificial.
Também vamos trazer a movimentação dos nossos repórteres de várias partes do estado, também da capital federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora, no Central Manhã desta sexta-feira. Olha, sextou. Então você é o nosso convidado a estar conosco nesse resumão das principais informações do dia.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
A informação mais perto de você e aqui é ao vivo. E aqui é você que faz a notícia, é você que informa, é você que manda a sua informação e a gente transmite, né, através dessa maior integração de emissoras de rádio e de televisão aqui do Norte e Nordeste do Brasil. Nós temos um telefone que fica à sua disposição, não esqueça, tem aquele telefone que nós deixamos de divulgar aqui, já, que é o 3042-0021. 3042-0021. Até se ninguém atender, você pode gravar a sua mensagem e a sua mensagem vai direto para a redação, para o jornalismo da Central de Notícias, que é o e-mail da redação. O CN Brasil Redacão, cnbrasilredacão@gmail.com, está à sua disposição, tanto para as assessorias de comunicação, das empresas, dos órgãos públicos, podem enviar as informações para nós, a gente tem o maior prazer de dar aquela analisada, depois a gente dá uma conferida para saber se devemos ou não publicá-la, se é de interesse público ou não. Mas o importante é que você saiba que aqui você faz a notícia. Queremos aquela informação horizontal vinda aí diretamente de você. O telefone está na nossa tela, 989-8186-9376, à sua disposição. Vamos começar com essa informação de que foi interditado novamente. Espero que a Polícia Rodoviária Federal já tenha alguma outra nova informação a respeito desse assunto, dessa pequena ponte na BR-222 entre a cidade de Santa Inês e Santa Luzia do Tide, que foi interditada novamente. Já estava sendo recuperada de um lado, quando começou a rachar, aparecer rachaduras, e a polícia resolveu fazer ali um desvio lateral, providenciar um desvio ali pelo lado. Você vê lá a brita, que foi a brita não, aqui é a pedra mesmo, né, que foi colocada ali do lado, para providenciar enquanto faz a recuperação total, o DENIT faz a recuperação total ali da ponte para garantir mais segurança para o transporte. Cada vez nós estamos tendo cargas mais pesadas, muitas toneladas, muitos veículos, um tráfego mais intenso na região, e as pontes precisam passar por essa manutenção. Nós vamos... faz poucos dias, né, Jabreira, que a gente noticiou uma ponte interditada nesse trajeto aí, nesse trecho aí da BR-222.
O que chama atenção também, Alberto, que dá para observar claramente que é uma ponte e uma barragem. Se você observar o solo, aquilo ali foi solo aterrado, como se fala. Uhum. Então, é sobre uma barragem. Então, com esse número de chuvas que são intensas, esses últimos 2 dias agora não choveu tanto assim no, na região metropolitana, mas a gente vem de 2 meses com bastante índice pluviométrico, até às vezes acima do normal, daquilo que é esperado. Então, é bastante comum que esse terreno que recebe muita água, principalmente o terreno que foi aterrado, que foi colocado uma barragem, é bem comum ele ceder com o número de chuvas. Então é preciso as autoridades ficarem atentas e até mesmo os condutores. Você que está trafegando com uma carga pesada, uma carga, você deve também prestar atenção muito nas vias, para que quando você se aproxime dessas pontes, pode ser que esteja com rachaduras apresentando. Imagina, você sai de um local para o outro e nesse trajeto você pega uma chuva muito forte. Então isso é bastante comum e cabe tanto as autoridades ficarem vigilantes como também os próprios usuários.
O Zé Rocha outro dia chamou a atenção aqui para um problema sério que às vezes a gente, por desconhecimento até, e somos totalmente leigos na parte de engenharia, às vezes a gente confunde, né? Nós temos dois tipos, aqui se você trafega aqui pela Quarto Centenário, por exemplo,
sim,
Avenida Quarto Centenário, você vê que as pontes foram construídas quando o solo estava, parece que estava numa altura ali, num certo nível. Só que o solo parece ter baixado e a ponte permaneceu na mesma altura. Então a ponte acaba ficando um pouquinho mais alta. Há um desnível entre a pista, o restante da pista e a ponte que foi construída. E isso vai provocando essas rachaduras de desnivelamento e é preciso ser feita a correção. Aqui se faz a correção ainda, né, pelo nosso sistema de pavimentação asfáltica, né, que é o que é mais utilizado no estado do Maranhão. Nós já temos o outro, que é o concreto, né, que é o concreto que está sendo implantado em rodovias aqui do estado do Maranhão. Mas é preciso a gente, aí, em cada tema, ir buscando mais conhecimento, mais para poder informar melhor aos nossos telespectadores. Mas para informar melhor os nossos telespectadores, vamos trazer o repórter Carlos Roger nos atualizando pelas das informações na área da polícia, na área policial. Tem um cara que já está preso e que foi encontrado um pedido de prisão contra ele.
Tem sim.
Foi isso.
É preso dois dias. É verdade.
Tem um outro mandado de prisão para ele. Então, isso. Se ele já está preso, vai continuar preso de novo.
Carlos, é verdade.
Explica isso pra gente, Carlos.
Olha, impressionante isso. Seria cômico se não fosse trágico. Já pensou? Eu fico imaginando. Bom dia. Bom dia, Humberto Fernandes, bom Alba dia, Pereira. Bom dia. Bom dia. Todos que estão ligados com Central Manhã nessa sexta-feira. Sextou. Aqui na região metropolitana onde nós estamos nesse momento, o tempo está bem aberto. Olha, eu fico imaginando, Humberto e Jalber, a polícia entrar numa cela e dizer assim para o preso: atenção, preso, você está preso. Complicado, né? Olha, Humberto, isso aí foi uma operação realizada pela Polícia Civil do Maranhão após muitas denúncias de pessoas que foram vítimas de golpes através da... É um golpe muito conhecido hoje no Brasil e no mundo, que é o golpe do número, da mudança de número, modificação de contato. Eu creio que a gente, se não passou por isso, a gente conhece quem já passou, que é quando você recebe uma mensagem via telefone celular, via WhatsApp, e essa mensagem diz assim: alô, Humberto Fernandes, aqui é sua irmã, e eu quero te dizer que eu mudei de número. Alô, Jalber, aqui é sua esposa, e eu acabei de comprar um telefone novo, e eu mudei o chip. É assim começa o golpe. Alô, Carlos Roger, aqui é sua filha. E papai, anote meu novo número, salve o meu novo número. A partir daí, após o recebimento da mensagem, a pessoa devolve a mensagem dizendo: ah, tá certo, minha filha, eu vou salvar aqui seu número novo. Aí, daí a poucos minutos, essa mesma pessoa entra em contato e diz: alô, papai, eu preciso que o senhor me faça me ajude aqui com uma transferência bancária, o meu Pix já extrapolou aqui o limite, eu tenho que fazer um pagamento hoje, esse pagamento é de R$800, eu não posso deixar para amanhã, faça esse pagamento aí para mim, amanhã eu lhe devolvo. o golpe está feito. Então, por conta dessas denúncias, a polícia fez uma operação, um monitoramento, e chegou até um detento da penitenciária lá, da unidade prisional lá do município de Imperatriz, na região Tocantina. Quando entrou na cela desse detento, lá estavam lá telefones. Olha onde estava o celular, Humberto, Jauber, olha onde estava o celular. Vocês estão vendo aí? Esse isso aí é o... Não, ele bota, olha, hoje existe no mercado uma capa que você coloca o telefone celular dentro e você pode banhar no mar, você pode tomar banho na piscina, então o telefone fica impermeável. Então é isso que eles utilizam lá na cela. Ora, se o telefone celular chega na cela, você imagina uma capa impermeável, né? Então, esse aí não é o vaso, o nome disso aí na penitenciária é boi. É onde os detentos fazem as suas necessidades. E ali a polícia foi puxando, de lá veio telefone celular, bateria, carregador, chip, tudo mais. Estava tudo aí em poder desse detento. Existe a possibilidade de outras pessoas envolvidas nesse caso, dentro mesmo dessa penitenciária lá de Imperatriz, mas a gente chama a atenção, o nosso diretor, ele trouxe essa informação para a gente fica muito feliz em poder divulgar, por quê? Porque isso tem acontecido em todos os presídios do Brasil. E eu conversava, esse levantamento foi feito pelo Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, a SEIC. Eu, Beto Fernandes, a gente conversava antes do programa, e você me perguntava, mas não era para ter um bloqueador de sinal, né?
Exatamente.
O microfone do Humberto Fernandes não está aberto.
Pois é.
É verdade, Carlos Roger.
Agora sim.
Nós sabemos que já aconteceram diversos avanços, inclusive o sistema penitenciário aqui do estado do Maranhão é colocado como exemplo para o restante do Brasil, principalmente pela ocupação dos detentos. Estão botando para trabalhar, fazer uma série de atividades lá dentro e está vindo gente de fora. Porém, entretanto, me parece que há uma falha no bloqueio dos aparelhos celulares, que não deve funcionar lá dentro, ou estão pegando o Wi-Fi do diretor. O que está acontecendo, cara?
São várias as suposições, viu? Inclusive, existe uma possibilidade que esses detentos estariam recebendo sinal através de drones. Até isso já foi ventilado. Então, a tecnologia, Humberto, chega para todo mundo, né? Chega para o cidadão de bem, e chega também para a criminalidade. De qualquer forma, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão continua com essa operação. Já recebi hoje, atenção, hein, diretor, essa informação é nova. Essa operação está se estendendo para a capital maranhense também, porque já chegaram denúncias também do Presídio São Luís e da Penitenciária de Pedrinhas a respeito desse mesmo golpe. Você que está assistindo a gente agora, atenção, tome muito cuidado. Se você recebeu uma mensagem dessa de um parente, de um amigo próximo, falando que mudou de contato...
Dê uma ligadinha para ele para saber se a voz dele é a mesma, né?
Para ver se a voz dele daí é a mesma. E é muito importante, quando você não conseguir falar com ele, você vai lá na rede social dele, no Instagram. Esse golpe está sendo aplicado muito em advogados aqui no estado do Maranhão. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Maranhão, já está acompanhando tudo isso. Há poucos dias, a doutora Rosicléa Gomes Montelo, ela foi alvo desse golpe.
Vamos aproveitar também, desculpa interromper aí, aproveitar também aqui para deixar um alerta para a população, que está tendo muita ligação também, e o pessoal dizendo, olha, aqui é da segurança do seu banco, momento acaba de acontecer, de ser efetuada uma compra no seu cartão, no valor X, aí ele dá lá o valor até os centavos, não é para o seu valor.
Verdade.
Se foi você... Confirme digitando o número 1. Quando você digita o número 1, você está dando a sua senha para o bandido.
Para então, tudo, ele vai ter acesso a tudo.
Se não foi você, aí você digita o número 2. Se você digitar o número 2, você está dando a senha para o bandido. Então,
a mesma coisa.
É quando o banco não vai ligar para você para fazer isso. E ele dá no de final da mensagem lá e diz, olha, evite cair em golpe. Depois que você cair em golpe, aí você recebe a mensagem, evite cair em golpe. Né?
Então verdade.
As quadrilhas estão cada vez mais especializadas, é preciso que a gente esteja atento.
Olha, bem colocado. Então é essa notícia boa. A gente pode encerrar nessa sexta-feira a nossa participação com essa novidade. Nós fomos procurados pelo Sindicato dos Usuários de Transporte de Passageiros do Estado do Maranhão. O presidente é o Paulo Henrique e ele já há muito tempo reivindica junto às autoridades melhoria no transporte coletivo, ônibus novos e muito ônibus na rua pegando fogo, muito ônibus na rua tendo colapso mecânico. E ele ontem mandou um vídeo para a gente que um novo empresário chegou aqui no Maranhão após as reivindicações da Prefeitura de São Luís, pedindo aí que os empresários pudessem ser mais carinhosos com a população, atenciosos com a população ludovicense. E esse empresário chegou no Maranhão e já chegou no seguinte, ele já pegou os ônibus, já colocou aí Wi-Fi, colocou ponto para carregador de celular e a informação do presidente do sindicato é de que todos os ônibus dessa empresa têm ar-condicionado. Vamos ouvir, vamos ver o vídeo.
Estamos aqui no ponto final do Quatraque, Quatraque São Francisco, Quatraque Rodoviária, e o Impase 1, Impase 2, Circula 1, Circula 2, quer dizer, vem tudo para cá. E o que nos chama a atenção é o novo empresário, Pedro Paulo, que comprou essa empresa, que é do consórcio ViaSL, que mostra o compromisso de um empresário desse, que chegou na cidade agora recentemente, já comprou a empresa e um investimento fortíssimo. Carro zerado, de ar-condicionado, completão, e o investimento está sendo feito. Isso mostra que o prefeito Braga, as suas cobranças, as suas determinações estão sendo atendidas. E a gente está aqui para mostrar a realidade. Bora aqui. Aí a qualidade do ônibus, ó, olha aqui o elevador aqui, ó, de primeira aqui, ó, novo funcionando. Nossa, olha o ar aqui. Que coisa maravilhosa aqui, ó. Que coisa maravilhosa. Olha o Wi-Fi. Wi-Fi funcionando. Carregador de celular. A qualidade dos bancos. Isso mostra o compromisso, a responsabilidade da Prefeitura de São Luís com o transporte público, das suas cobranças, e mostra, acima de tudo, o novo empresário, Pedro Paulo, que a gente ainda não conhece, mas investimento em qualidade. Isso nos deixa felizes. Isso mostra que o transporte público de São Luís começou a evoluir. E já tem mais carros para chegar, fomos comunicados. Só de uma remessa já veio agora 50 dessa qualidade aqui, ó. Já tem mais 50 para chegar nessa empresa do consórcio BSL. Já tivemos nos terminais do consórcio BSL, quase com a caixa, estamos mostrando a qualidade da evolução. Pouco tempo, mas o serviço está realmente de qualidade. Parabéns ao prefeito Braz.
Tá aí, ó.
Essa é uma notícia boa para quem acorda cedo, para quem acorda cedo todo dia, tem que ir para o trabalho, tem que ocupar o sistema de transporte, tem que usar o sistema de transporte. Essa sim é uma boa notícia. Nós esperamos 400 anos por ela, né, Jabu? Um rápido intervalo e a gente volta e nós vamos trazer informações diretamente de Balsas e vamos também para a zona rural de São Luís.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nosso Central Manhã, valendo a sua participação, o Francisco Gomes mandando um bom dia para o Carlos Roger, para todos do Central Manhã. A Maria Lopes também mandando um bom dia para todas da equipe da Central Manhã, que Deus continue abençoando a todos. O Ribamar Fernandes, lá de Teresina, no Piauí, mandando um alô para o James e para todos os ouvintes que estão acompanhando o programa. A Nativa FM, direto de Governador Asher, dona diretora Isolda Badu, né, dizendo que o tempo está nublado lá em Governador Asher e está agradecendo a parceria com a Central de Notícias. Nós é que agradecemos aí a parceria com a Rádio Nativa FM. O José Rocha está dizendo o seguinte: jornalista Humberto Fernandes, vai mandar fatura para a empresa de ônibus? Olha, Zé Rocha, essa aqui caberia, né? Mandar fatura para a empresa de ônibus. Mas tudo que vier para facilitar, para melhorar a vida da população, seja de São Luís, seja de qualquer cidadezinha do interior do estado, de qualquer nível, pode mandar para a Central de Notícias, que a Central de Notícias veicula sem precisar de fatura, né? Se for para o bem da população. Agora, se for aquelas coisas que não somam nada, que não contribuem nada para melhorar a vida do povo, eu não deixaria de veicular uma matéria, depois de 400 anos, o povo de São Luís esperando por um ônibus de qualidade, e eu deixar de dizer, não, eu não vou dar essa notícia, só se me pagar. Não. Esse tipo de conduta você não verá do jornalista Humberto Fernandes enquanto aqui estiver à frente da Central de Notícias Brasil, porque eu acho isso feio. Jalber Pereira, eu lembro que eu chegava às vezes as primeiras vezes que eu fui à Assembleia Legislativa, né? É um fato aqui, ainda era naquela rua do Egito, isso, né? Ali aquele prédio feio, lá meio apertado lá da Assembleia Legislativa. Aí eu ia como repórter para fazer a matéria e chamava o deputado, entrevistava o deputado, aí o deputado, depois que eu entrevistava, eu agradecia o deputado, claro, pela gentileza de ter concedido a entrevista, muitas vezes exclusiva, né, para o meu programa na rádio, na TV Cidade. Aí o deputado batia no meu ombro, passa lá no gabinete. Ele, mas passar no seu gabinete, eu já lhe entrevistei. Aí o cinegrafista, se lembra dele, né? O Jorge Benjó, o Paulinho, quando ia comigo, dizia assim, não, Beto, é para receber o família, receber o família. Eu digo, não, deputado, eu já sou muito grato pela sua atenção. Aqui não tem negócio de faz-me-rir para poder a matéria veicular lá. Algumas condutas que nós devemos reprovar. Mas nós estamos fazendo jornalismo. Agora, se for publicidade, se for assim, eu quero veicular a publicidade, está aí, fale com o departamento comercial, veja os preços das inserções e a gente vai cobrar de você. Mas se tiver notícia de boa, manda para a gente, que aqui é de graça. Tá certo? Olha, o Alexandre Coites mandando bom dia para todos, lá de Bom Jesus das Selvas, a Dara Emily mandando bom dia também para todo o Maranhão. Sou ludovicense, mas moro em Paulino Neves há quase 10 anos, por isso esse carinho por Paulino. Ah, entendi, é porque eu vi elas aqui mandando sempre um alô, um bom dia para o pessoal de... Para mim, a Paulino Neves, eu pensei que ela fosse natural lá de Paulino Neves.
E morasse, né? Aqui.
E pudesse morar aqui. Mas é o contrário. Ela nasceu em São Luís e está morando em Paulino Neves. Aproveito para mandar um abraço.
Eu conheço muitos outros que fazem isso. Por exemplo, o Vitor Mendes. Não, é o Vitor Almeida.
Vitor Almeida.
É, que é nosso correspondente lá da região de Tutóia, e ele é de São Luís, é ludovicense.
É ludovicense.
É, né? Mas mora lá em Tutóia e gosta muito.
E Paulino Neves, olha, na próxima vez que eu for, Dara, se eu tivesse aqui o contato, eu ia avisar, porque eu gosto de encostar lá naquele restaurantezinho que serve uma comida caseira gostosa. Eu ia para poder a gente se ver pessoalmente aí na passagem aí por Paulino Neves. Né? Eu gosto de ver as pessoas que muitas vezes você fala anos e anos e não tem a oportunidade de
conhecer pessoalmente.
Né? Olha, vamos chamar o repórter Jonas Mendes, quero saber onde é que o Jonas Mendes se encontra e qual é a informação, qual é a notícia de boa. Jalber Pereira, você ia falando.
Quero saber se você conhece pessoalmente o Jonas Mendes.
Ah, esse eu conheço, esse é gente boa, jamais perderia essa oportunidade.
Eu ainda não o conheço pessoalmente, ainda não.
Qual é essa região aí bastante arborizada que você está, Jonas Mendes?
Bom dia, companheiros. Nós falamos exatamente aqui do Viva do Anjo da Guarda, onde acontece o último ato da realização da Via Sacra, essa Via Sacra que está passando por dificuldade este ano para ser realizada. E estivemos recentemente com a fala de um dos representantes, o presidente do grupo Grita, que organiza a Via Sacra. E aqui, essa BR, é a alça da BR-135, que passa aqui na avenida, aqui, ou seja, em frente à área Itaquibacanga, sentido ao Porto Itaqui. Aí você vai Vila Maranhão até sair lá em Pedrinhas. E mais um pouco aqui na direita, que nos chamou a atenção também, é um lixão que vem se formando aqui nas margens. Pessoas... Eu acredito que de outras comunidades, constantemente, vem colocando lixo às margens, e aí tem aquele acúmulo de sujeiras, tem aquele chamamento de insetos, ratos, baratas, mosquitos, urubus, tudo tem aqui, nesse trecho aqui, como você deve estar observando aí nas imagens. Mas na frente, também tem outro ponto preocupante aqui na BR-135, próximo à Vila Maranhão, que é uma falta de escoamento para a água lá na BR.
Jonas.
Oi, diga.
Chama o Braide para resolver esse problema, Jonas. Chama o Braide, porque é um espetáculo que vai para o mundo inteiro, que precisa ser, é uma tradição, precisa do apoio, principalmente da Secretaria Municipal de Cultura, né, que o pessoal aí já deveria estar envolvido nessa questão. Tem que ter sensibilidade para isso. E preparar a cidade para um evento como esse, principalmente esse local aí que é utilizado, que você mostra muito bem. Então, chama o Brad para ver se o Brad resolve esse problema.
Recentemente, eu até encontrei aqui uma patrulha ambiental, como é denominada, é uma patrulha do município de São Luís, mas que depois que passou o carnaval, essa patrulha não apareceu mais aqui. Eu creio que a patrulha tem que estar mais constantemente para tentar coibir essa atitude e ação por parte de algumas pessoas. A gente percebe diariamente presença de carros, e aí o cara para o carro e joga o lixo por aqui. Agora, voltando ao que eu estava falando, a respeito lá das proximidades da Vila Maranhão, ali também há uma dificuldade de escoamento de água, e isso vem dificultando o trânsito, a trafegabilidade, no momento em que cai uma chuva aqui nessa região. Você observa aí, olha, a dificuldade, caminhões com dificuldade para trafegar, imagine carros pequenos. Então, situações como essa, como lá de Santa Inês, lá em Bacabal, lá próximo a Caxias, na BR-316, eu acredito que são situações que não foram resolvidas no passado e que a bomba está estourando agora na atual gestão aí do DENIT. Então, fica aqui essa nossa observação, acompanhando diariamente toda essa movimentação, e certamente que o DENIT deve cair em cima,
sim,
com unhas e garras, para resolver essa situação.
Porque, lembrando que disse, aí é a BR-135,
não é de hoje.
É a BR-135, que ela faz a curva na entrada de São Luís, segue aí margeando a região do Porto do Itaqui, passa por essa região do Itaquibacanga. Né? Então, a responsabilidade do governo federal, né, de através do DENIT, resolver esse problema aí, DENIT, que falta drenagem para essa água.
Até porque você observa agora o sol quente, o trânsito muito movimentado, muito carro que der sentido ao Porto do Itaqui, desce também para aqui as margens da Vila Maranhão, porque aqui se tornou o distrito industrial de São Luís, do Maranhão em si, pela quantidade de empresas que estão se instalando aqui. Então, por conta disso, a movimentação de veículos de carga tem sido intensa e a cada dia vem multiplicando-se essa quantidade de carros por aqui. Eu queria fechar a nossa participação, passando aqui uma informação do encontro de guia de turismo, que vai acontecer hoje a partir das 14h30, no edifício João Goulart, ali quase em frente ao Palácio dos Leões, na Praça Dom Pedro II, com a presença de os guias turísticos que estarão sendo orientados como proceder daqui por diante, afinal de contas, São Luís do Maranhão, por conta dessa movimentação na área cultural, carnaval, festa junina que está se aproximando, e até o período da Semana Santa, vem recebendo muitos turistas e é importante um trabalho como esse. Então, hoje, a partir das 14h, a Secretaria de Turismo estará realizando esse encontro com os guias de turismo aqui na nossa capital maranhense. Eu deixo com vocês aí, colegas, no estúdio.
Muito obrigado, Jonas Mendes, pelas informações e sempre em cima do fato, ali no local onde a notícia acontece. Nós vamos trazer, Jalber, vamos direto. Eu queria mostrar, já que a gente está falando de infraestrutura, eu queria mostrar um pouco. Ontem nós passamos, né, Jalber? Nós tivemos a oportunidade de passar aqui na Avenida Metropolitana. Olha o espetáculo, não é à toa que o Manuelzinho, a população daquela região ali, está feliz da vida. Puxa aqui um pouquinho, deixa eu ver. Olha aí, olha a estrutura dessa avenida que está sendo construída e que vai contemplar os quatro municípios, quatro principais municípios da região metropolitana de São Luís. A qualidade dos serviços prestados. Ó, Jalber Pereira, aquele lado esquerdo lá, onde está sendo construída já a ciclovia, já está pintada lá a ciclovia, as máquinas aí trabalhando nessa região para oferecer. Quem sai ali da região, está entrando em São Luís, aí pelo lado direito vai poder seguir aqui para a região da Cidade Operária, Cidade Olímpica, Jardim América, para toda essa região aqui, vai descer. Olha a largura desse canteiro aí, Jalber Pereira, 3 pistas de cada lado, mais ciclovia. Isso é uma obra do governo do estado que está sendo realizada. Pouca gente, só quem assiste o Central Manhã aqui na sua televisão, que está tendo a oportunidade de saber que está acontecendo essa obra. Eu conversava com o governador Carlos Brandão, ele dizia isso: olha, daqui a 30 anos vão estar lembrando que passou um governador aqui em São Luís, que passou um governador do Maranhão, vindo lá da região de Colinas, lá do Médio Sertão Maranhense, e que ofereceu, depois de 400 anos, ofereceu uma outra alternativa a não ser a Avenida Guajajares e a Jerônimo de Albuquerque para poder atravessar a cidade de São Luís. Essa avenida, nesse formato aí, sai ali da entrada de São Luís, depois da região conhecida como Funil, vai sair aqui na rotatória da Universidade Estadual do Maranhão, vai seguir para São José de Ribamar, de São José de Ribamar segue para Raposa, ali até a Beira Rio, região conhecida como Beira Rio, e vai ligar com a Avenida Litorânea, que será estendida por mais 7 quilômetros a Avenida Litorânea. Só na extensão da Avenida Litorânea serão investidos quase 300 milhões de reais na infraestrutura, para que o cidadão que possa estar ali na Ponta da Areia, Avenida Litorânea, possa sair de São Luís por essa outra via. Quer dizer, enquanto o Braz estava construindo um viaduto que tem uns 50 metros, o governo do estado está construindo uma avenida de muitos quilômetros. Não sei precisar, certo, quantos quilômetros essa avenida, mas é um espetáculo.
Inclusive, Humberto, ali você observa ali que aquele viaduto da prefeitura, nada contra, mas ali foi uma queda de braço.
Resolveu o problema. Parabéns, Braz. Pois
é, mas só que acontece, quando foi inaugurada essa avenida, o que acontece? Não, aquele trânsito, quem vai? Que está, por exemplo, da BR-135, que vai para a região do Quatraque, São José de Ribamar e Litorânea, vai por onde? Vai passar pelo viaduto?
Não vai.
Então, não tinha necessidade, naquele momento, tudo bem, mas depois vai ficar obsoleto, entendeu? Outros locais seriam muito mais importantes um viaduto como esse. Ali é a própria Forquilha, é um dos locais que precisa e muitos outros.
Braz já prometeu que vai fazer o da Forquilha, né?
Outra coisa que ele precisa fazer também é a drenagem da capital, que a drenagem da capital é muito ruim.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Jalber Pereira, mas ontem nós fizemos uma visita à escola Juvencio Matos. É uma das escolas que foi reformadas e foram entregues ontem à população. Vamos conferir na sua matéria.
Foi entregue nesta quinta-feira a reforma da escola estadual Juvencio Matos, que fica no bairro do Tibiri, zona rural de São Luís. O local foi totalmente revitalizado com obras em vários setores. As melhorias recebidas vão facilitar o processo ensino-aprendizagem de centenas de estudantes da região, como afirma o diretor da escola, Ubiratã Silva.
Uma reforma desse porte, desse nível, facilita em tudo, porque o aluno vai buscar estar mais dentro da escola. Porque foi feito um trabalho na biblioteca também, onde o aluno vai vir para fazer pesquisa. Ele vai ter mais tempo para estar na escola. Porque antigamente, quando a escola estava como se fosse depredada, eles não vinham muito, mas agora não. Como a escola está climatizada, tem uma biblioteca excelente, tem o conforto que eles queriam, claro que o ensino-aprendizagem melhora, porque eles querem estar mais dentro da escola.
A solenidade reuniu moradores, pais e responsáveis de alunos. Sheina Oliveira teve um filho aprovado em uma faculdade no curso de Engenharia da Computação. Ele estudou na escola. A mãe ficou feliz com as melhorias que a unidade recebeu.
Isso para mim é muito gratificante, né? Com a gestão do nosso diretor, o Biratã, ele preza muito com a qualidade da educação. Isso para a comunidade de Tibiri, isso é muito gratificante. Para o meu filho hoje estar tá numa faculdade, fico muito feliz e grata, né? Grata a Deus por esse momento que eu tenho com meu filho saindo dessa faculdade.
Já Railinka Sofia é estudante do segundo ano do ensino médio e deseja cursar medicina. Ela vê a escola como o principal elo para que o seu sonho seja realizado.
O meu sonho é me tornar médica pediatra, onde eu irei ajudar as crianças com tratamentos, crianças que necessitam. E eu espero muito que eu consiga realizar esse sonho e eu vou conseguir.
Várias autoridades participaram do evento. Na oportunidade, o governador Carlos Brandão falou da série de investimentos que a educação do Estado recebe no momento.
É sempre investir em educação, é a nossa prioridade do governo, reformando, ampliando escola, investindo na captação, em laboratórios, para que a gente possa melhorar o ensinamento e ter o melhor aprendizado. Não tenho dúvida que essa é uma decisão acertada. Aqui no Tibiri, na escola Juventus Matos, estamos entregando uma escola completamente requalificada, novinha, e anunciamos também aqui a cobertura da quadra poliesportiva, para que a gente possa também dar oportunidade dos jovens praticarem esporte. Então esse equipamento aqui vai garantir o futuro desses meninos. É através do ensino médio, eles estudando, vão chegar à faculdade. Eu vi aqui o depoimento de uma aluna, tanto que disse que o irmão dela, ela falou em nome de todos os alunos, o irmão dela estudou aqui e está agora fazendo faculdade de engenharia da computação. Ou seja, é possível, basta que estude e aproveite as oportunidades que o governo do estado está dando, de requalificar, dar as condições de trabalho para que os alunos possam ter um bom aprendizado.
Durante o evento, o governador Carlos Brandão autorizou a cobertura da quadra poliesportiva da escola, que era uma reivindicação dos alunos. 467 alunos estudam na escola Juventus Matos, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Reportagem, Jauber Pereira.
Muito obrigado, repórter Jauber Pereira. Esse olha, eu vi nas redes sociais o governador fazendo um desafio que eu nunca vi um governador ter coragem de fazer. Ele disse, olha, se a sua escola ainda não foi reformada, entre em contato conosco, entre em contato com a Secretaria de Educação, entre em contato através das nossas redes sociais, que nós vamos reformar todas as escolas do estado do Maranhão.
Eu lanço outro
desafio. É um desafio.
Eu lanço outro desafio, Humberto. Se você está conseguindo falar com a Secretaria de Educação, mande aqui para a Central de Notícias Brasil que você leva para ele.
Pois é, a gente faz um link para eles também, isso, né? Vamos dar essa contribuição. Se for ligação demais, não vai ter
jeito. A Central de Notícias também fazendo com que as informações cheguem tanto às pessoas como também às autoridades.
Tem que exatamente. Conhecer. Portanto, vamos encher lá de pedido para que a todas as escolas...
Isso se chama prestação de serviço.
Não há desenvolvimento sem educação. Essa é a consciência que todos nós devemos ter, especialmente as nossas autoridades. O Brandão entendeu isso, ele vai reformar todas as escolas. Nós vamos agora a Brasília com o repórter Nildo Costa.
Nildo Costa.
Nildo Costa, direto de Brasília. Bom dia, Nildo. Tudo bem por aí?
Opa, tá uma maravilha. Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalba Pereira. Bom dia, que acompanha o Central Manhã.
Finalmente o orçamento ótimo, aprovado.
Graças,
né,
a Deus.
Finalmente o orçamento
finalmente, aprovado. Finalmente, finalmente. Exatamente. O orçamento foi aprovado ontem, né? Esse orçamento que era para ter sido votado no final do ano, como é de praxe, né? Mas, infelizmente, somente agora, né, foi aprovado o orçamento que o governo federal estava esperando muito. Mas daqui a pouquinho a gente conversa sobre esse assunto, Humberto Fernandes, rapidamente, porque antes eu quero falar sobre a ponte, sobre o rio Tocantins. Né, ontem teve uma comissão de prefeitos, uma comitiva, né, de prefeitos ali da região, que foram até o DENIT conversar lá com o diretor-geral, Fabrício Galvão, né, para ter dele ali cobrar dele uma iniciativa mais rápida, né, porque segundo eles, claro que está sofrendo demais, né, os municípios, economicamente, né, um impacto muito grande. Nós conversamos com o Júnior Noleto, ele é do município de Palmeiras, no Tocantins, ele conversou conosco, falou bem sobre isso, sobre esses impactos que estão ocorrendo lá para os municípios que são beneficiados por essa ponte sobre o rio Tocantins, que divide o Maranhão do Tocantins. Humberto Fernandes, vamos ouvir o prefeito Júnior Noleto.
Nós, no dia de ontem, tivemos um momento grandioso, onde estivemos com o diretor, né, do DENIT, buscando a contribuição para que possa resolver a situação. Os caminhões de pequeno porte estão passando já na balsa, mas nós precisamos, né, organizar para que os de grande porte possam passar. Estamos no momento da colheita, no momento da safra, da colheita do milho, da soja, e o nosso pedido, junto com os prefeitos de Aguiarnópolis, o prefeito de Porto Franco, com o apoio do senador Eduardo Gomes, fizemos esse trabalho de vir e fazer esse pedido, dar um grito de socorro. Nossa região está precisando realmente de que o DENIT possa fazer um trabalho que a gente possa melhorar a trafegabilidade da nossa região. Toda a nossa renda foi afetada nos municípios ali de Aguiarnópolis, Palmeiras, Estreito, Porto Franco, Tocantinópolis, e também o grande tráfego está passando por as nossas TOs, está acabando. Então esse foi o nosso pedido, a nossa vinda aqui foi um grito de socorro, pedir ao governo federal que ajude a nossa região, nós estamos precisando.
Está precisando. O prefeito lá de Porto Franco, Deoclides Macedo, esteve participando também, você viu nas imagens aí, que esteve participando, infelizmente não quis gravar entrevistas. Bom, Humberto, passando aqui para o outro assunto aqui, o Congresso Nacional aprovou ontem, mais conhecido como quinta-feira, o orçamento da União, né, que o governo espera, isso é claro, necessário para várias ações do governo, entre elas a realização do concurso único, né, o concurso nacional unificado, reajuste para servidores civis e militares. Essas ações estavam aí travadas, por quê? Porque no final do ano o governo até publicou uma medida provisória dando reajuste para os servidores federais. No entanto, isso não poderia ocorrer, né? Só porque dependia da aprovação do orçamento. Bom, foi aprovado ontem, agora vai a sessão do governo federal. Nós conversamos com o deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão. Ele falou conosco sobre a aprovação, a importância da aprovação do orçamento para 2025.
Olha, primeiro registrar que a sociedade, né, especialmente os municípios onde tudo acontece, já clama há muito tempo pelo orçamento. Afinal de contas, as políticas públicas do governo federal que devem chegar na ponta precisam ser ajustadas, não se ajusta as entregas dessa política pública sem o orçamento. Então hoje o Congresso Nacional se reúne para votar um dos projetos mais importantes que são votados no decorrer do ano aqui no Congresso Nacional, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual, para que nós possamos, a partir de então, não só ter nos ministérios, no governo federal, as políticas chegando aonde devem chegar, na ponta, ou seja, atendendo as pessoas, mas ao mesmo tempo também os parlamentares que vão fazer as suas indicações, suas emendas individuais de bancada, para atender aquela obra, aquele projeto específico para melhorar a vida das pessoas lá no município, onde tudo acontece. O que está sendo feito nesse aspecto de um orçamento que enxergue, que identifique meios alternativos para fortalecer essas ações é de sobremaneira muito importante. Nós temos aí várias políticas do governo que precisam desse recurso que ora estamos votando aqui, que está incluso aí na peça orçamentária.
Tá aí, Humberto Fernandes, tá aí o Jaba Pereira que quer acompanhar o Central amanhã, aprovado agora vai ser sua presidencial, repito, né, vamos aguardar agora então, porque agora o governo, o presidente Lula viaja ao Japão, né, da viagem oficial durante esta semana, né, ele, o presidente aqui do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, Hugo Mota aqui, presidente da Câmara, toda a sua comitiva aí vai ao Japão, né, e retorno aí nós vamos ter mais novidades, né, o andamento aí, porque tem as propostas, né, a isenção do imposto de renda, tem aí a PEC da segurança pública, tem o projeto da anistia, começou o ano, afinal de contas as comissões aqui da Câmara já foram instaladas, 28 já decidiram seus presidentes, né? As outras só depois do retorno dessa comitiva, dessa viagem para o Japão. Humberto e Jalba Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa, muita coisa para a gente comentar a respeito desse orçamento, que mais parece uma peça de ficção. 4,2 trilhões de reais, 50 bilhões de reais para os deputados, para os parlamentares, deputados e senadores enviarem, né, para suas bases eleitorais. Muita coisa.
Estamos apresentando Central Manhã. Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Eu preciso ceder o espaço aqui para uma entrevista especial do nosso repórter Carlos Roger com o psicanalista Dr. Lisboa, com orientações que podem mudar a sua vida.
Segura-se. Obrigado, Humberto Fernandes e Jalber Pereira, por mais essa oportunidade de trazer aqui o quadro que estamos trazendo sempre aqui no Central Manhã sobre saúde mental. Hoje, recebendo mais uma vez aqui nos nossos estúdios o psicanalista e sexólogo, o Dr. Lisboa Oliveira. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez.
Obrigado.
E hoje, doutor, a gente estava conversando aqui antes de iniciar esse quadro, que já está dando o que falar, inclusive, muita gente comentando,
Burnout.
É uma síndrome que a gente estava...
O Borno, né?
É derivado do francês.
É.
E a gente estava acompanhando aqui que é uma causa, estresse crônico.
Sim, Pedro, né?
E isso no trabalho. Então, a gente conversava na última entrevista sobre a quantidade de brasileiros afastados do mercado de trabalho, licenciados pelo INSS por conta de problemas de saúde mental. Aí nós falamos da depressão, nós falamos da ansiedade e nós falamos até do transtorno bipolar.
Sim, sim, sim.
E aí o senhor me aparece com uma outra síndrome, que é o de burnout. Fala pra gente, doutor, excesso do trabalho, responsabilidade constante, problemas com a chefia, muitas obrigações acumuladas, medo de perder o emprego, falta de clareza de funções, assédio. Até o assédio, né?
O assédio, hein?
Falta de apoio nas funções e insegurança no trabalho. Então, várias causas para que isso aconteça.
Sim.
Mais uma vez, bom dia.
Bom dia a todos. Uhum. O burnout, que eu costumo falar, burnout, né? O burnout é algo que hoje todo mundo tem que atentar. Eu volto a repetir, como eu falei semana passada, eles focam nas metas. Estresse é o que mais mata no mundo hoje, é estresse e preocupação. E quando isso acontece, o que é burnout? Burnout é o síndrome de sintoma depressivo. E quando, crônico, o professor já falou, e quando isso acontece, ele se perde, porque ele está com medo, ele tem que bater meta, ele fica sem dormir, ele fica sem tomar água, ele fica sem se alimentar. Então, a mente vai criando aquele excesso de carga. E tudo que você pensa negativo, tudo que você assimila, insegurança, medo, vai afetar direto o emocional. E quando você afeta o emocional, você fica inseguro. Então, por insegurança, faz repetições. Tu esquece de ti, literalmente. Então, tua vida, tu levar trabalho, tu vai pra empresa, mas a empresa não sai de você. Em casa, no banheiro, no cinema, no passeio e tudo, o emprego tá junto. E pensando em o medo, o que, que vai acontecer?
Sintomas da síndrome de Burnout: exaustão emocional, despersonalização. Despersonalização, sim. Explica pra gente.
Ele passa a não produzir mais, ele dispersa de tudo. Ele vive o mundo dele que... ele tá tão exausto, a mente dele começa a mentir pra ele.
As coisas passam por ele, ele não percebe
não
mais nada.
Não percebe mais, porque já não tem mais aquela concentração. A parte cognitiva dele começa a sumir. Por quê? Ele literalmente não tem mais alimentação saudável, não bebe água quando deveria tomar água, ele já não toma nenhum tipo de vitamina, ou seja, ele vive pro trabalho e se perdeu no próprio trabalho.
Então o burnout pode causar também problema físico?
Sim.
Depois do problema mental, segue pro físico?
Sim, literalmente. Por quê? Porque o físico é, nosso corpo é uma máquina. 70% do nosso corpo é água. Você não toma água, esquece até de tomar água, não faz atividade física, você vai ficar sedentário 100%.
Doutor, então nós estamos falando de mais um problema mental que é preciso tirar o pé do acelerador.
Sim.
Novamente nós voltamos.
Voltamos de novo.
É preciso tirar o pé do acelerador?
100%. Para ontem.
Doutor, já que a gente está falando aqui sobre problemas, inclusive no trabalho, já falamos aqui sobre problemas na família, sobre problemas pessoais por conta de questões mentais, a gente está completando agora, o Brasil está completando agora um ano de uma sanção de uma lei.
Sim.
Aprovada pelos deputados federais, pelos senadores em unanimidade, chegou até o presidente Lula e no dia 27 de março do ano passado, essa lei foi sancionada e ela trata de quê? Ela concede aí uma oportunidade de que as empresas, elas possam, através do incentivo de prevenção de trabalhos da saúde mental com seus funcionários, elas possam ter, inclusive, benefícios.
Benefício.
Redução de imposto, a mesma, é semelhante à lei que beneficia os empresários que absorvem no mercado de trabalho pessoas com dificuldade de locomoção, sim, deficiência, sim, sim, física. Então é mais ou menos nesse rumo, só que na saúde mental. A lei já vai fazer um ano de sancionada e a gente não ouve falar muito.
Infelizmente fica tudo algo obscuro para muitos empresários, até por sinal. A correria é tão grande que eles nem se dão conta os benefícios que eles podem ter para a empresa. Por exemplo, certificado, o governo apoiando, a clínica que ele for tá cuidando. Por exemplo, aproveitando, Beto, eu quero colocar minha clínica à disposição aqui.
Carlos Jorge.
Desculpa, Carlos Jorge.
Pois não, desculpa. Pois não. Humberto é o diretor. Mas vamos em frente, aproveitando.
E aí, a nossa clínica Mente Forte, hoje nós estamos à disposição para fazer parceria, dar palestra, inclusive, para esses empresários. Uma vez mais, vou repetir. E sem nenhum custo em primeiro momento.
Entendi.
Levar até eles o conhecimento e após o centro fecha uma parceria.
Então a clínica
Mente Forte.
Mente Forte. Ela está disponibilizando a oportunidade,
sim,
de que o empresário, através do serviço dos profissionais da Mente Forte, possam levar qualidade de saúde mental saúde para mental. Seus profissionais.
Que hoje é obrigação, né?
E como é que faz para esses empresários contactar com vocês?
Através do telefone 8853-9643.
Repete.
8853-9643.
Vai estar aí também nos caracteres.
E só para. E o que fazer para livrar desse do burnout?
Pois vamos não. Para concluir.
Concluir. Os empresários estão fazendo o que hoje, Roberto? Eles criaram. Não sei se já está aqui em São Luís. Eles criaram dentro da empresa um lugar de lazer. Na hora do almoço, eles têm uma hora e meia de almoço. Ou duas horas da empresa. Então eles deixam. Na hora do almoço, vai jogar videogame, vai brincar. Tem lazer, ou handball, sabe? É aqueles ping-pong.
Ping-pong, sim.
Então, tipo assim, os empresários que realmente estão investindo nos funcionários estão fazendo isso. A produção é o dobro.
Vai lá em cima.
Vai lá em cima.
Qualidade de vida.
Momento pra eles.
Perfeito.
Então, eles tiram isso, é muito bacana. Eu deixo a dica pros empresários que vai nos ouvir que adote, sei lá.
Funcionário feliz é funcionário produtivo, tá bom? Clinicamente Forte, doutor Lisboa Oliveira, doutora Fran.
Sim.
Então pode ficar à vontade para quem quiser procurar.
Pode.
Agradecemos a oportunidade, nós vamos ao intervalo e na volta Humberto Fernandes e Jauber Pereira no Central Manhã.
Isso, nós agradecemos ao repórter Carlos Roja, ao doutor Lisboa por essa palestra, mais uma palestra aqui no Central Manhã, para você entender melhor o que se passa na sua mente. Mas nós prometemos descansar um pouquinho nesse final de semana e voltar na segunda-feira nesse mesmo horário, né? Isso já pois combinado?
É, combinado sim. Bom final de semana a todos e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário, aqui na sua emissora.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.